Brainstormcast, 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 Brainstormcast. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, podcast do Brainstorm RPG. E cara, eu tô aqui com o meu grande amigo, que já faz muito tempo que eu quero trazer esse cara aqui. Eu tô muito feliz que ele esteja aqui com a gente hoje, ainda mais para falar desse jogaço que saiu, que é o Felipe da Silva. Fala, Felipeira!
Salve, Samuca, tudo bom, cara?
Uhul!
Finalmente aqui, né? Acho que tem pelo menos uns 3 anos, cara, que a gente fala desse podcast.
É, de tentar fazer, né?
É. De várias coisas, acho que vários temas, assim, dessa vez finalmente rolou.
Foi muito louco e, cara, engraçado que, tipo, na hora que deu certo na hora, né? No mesmo dia, na hora, já era. Cara, beleza, show de bola, vamos lá, vamos tocando esse barco. Felipe, primeiro, parabéns, cara. É, por essa trajetória que eu acompanhei grande parte dela, em parceria com a Lê, você sozinho, cara, putz, assim, acho que posso dizer em nome da comunidade, aqui, a nossa comunidade no Brasil, a nossa cena, que você é uma contribuição ímpar, muito singular e querida entre nós. Então, cara, valeu pelo teu esforço, tá?
Cara, uma honra. Obrigado pelo todo esse carinho, assim. Realmente uma honra, ainda mais vindo de você, cara. Tipo, acho que faço tudo com muito carinho, é legal receber de volta, assim. Pô, obrigado de verdade.
Tamo junto demais. Vamos começando o nosso papo aqui, loucura. Quero que você faça pra mim uma retrospectiva, velho, de cenários e sistemas que te marcaram no RPG. Tua história aí, vai lá.
Boa. Cara, eu tive um começo meio doido, assim. Eu acho que tem até a ver com... Hoje em dia eu penso que deve ter a ver com porque eu acabo desenhando minhas próprias coisas, né? Mas eu conheci RPG através de um amigo. Ele me contou como funcionava. Ele tava jogando com um cara no bairro dele. Explodiu minha cabeça. E aí eu falei pra ele, falei, cara, me arruma um jeito de jogar. E ele falou, ah, não vai dar, não sei o que tem. Mas eu vou trazer um livro pra você. E aí... Você fica com ele um dia aí pra você ver qual é que é. E ele me trouxe um mini GURPS, cara. E aí... eu tinha um dia pra ler o negócio, né? Não era um livro grande assim, né? Mas era desafiador, né? Pra quem nunca enfiou o pé naquilo ali. E eu peguei um caderninho e anotei tudo que eu podia. Então... E devolvi, cara, o livro pra ele.
Sob pressão sempre, né? Mundão cruel.
Mas eu acho que eu nunca joguei GURPS, sacou?
Deve ser por isso, né?
Eu peguei aquilo ali, cara, e saí fazendo coisa, sabe? Mexi. Uhum. Eu lembro que devia ter alguma coisa falando, assim, como é normal ter, né? É tipo, ah, use as regras que te convém, coisa desse tipo. E foi o que eu fiz, assim. Eu copiei umas fichas, imprimi umas fichas. Mas eu ia usando umas partes só, fui adaptando coisa que eu queria jogar... Então eu comecei mestrando, né, aquele famoso quero jogar, não tem ninguém que conhece, então você se vira. Comecei mestrando para alguns amigos, e aí, em contato com revista, banca, essas coisas, eu conheci o 3DIT, e aí joguei muito também, cara, 3DIT, e por fim eu fui parar numa mesa de vampiro, e aí eu acho que eu passei jogando vampiro anos, assim, RPG pra mim foi aquilo, foi storyteller e variados daquilo durante muito tempo. Eu fui jogar D&D, cara, fui jogar a terceira edição, tava quase pra sair a quarta. E aí eu fui jogar... Eu jogava num grupo muito grande, acho que tinha tipo umas 11 pessoas jogando, cara.
Caralho!
Era uma loucura, assim. Era aquele literalmente... Você fazia alguma coisa, ia passar um café, voltava.
Tô ligado.
Loucura sem fim, aquela galera se matando ao redor da mesa, assim. Nossa, cara, era uma loucura.
Festinha, né? Festinha.
Festinha. Acho que era só pra estar junto, assim, né? Não dá nem pra falar que tinha jogo rolando de verdade. E cara, e aí eu fiquei um tempo já, não. Depois eu fui ter umas mesas mais freeform, assim. Eu tinha um mestre que ele fazia bastante homebrew também. E no fim das contas a gente tinha uma mesa que até tinha as fichas, mas a gente era meio doido, assim. A gente tinha uma percepção mais ou menos da capacidade de qualquer personagem. E toda rolagem era negociada.
Ah, que legal, cara. Olha lá.
Era muito doido. Era um cenário meio de fantasia histórica. Então, eu acho que o fato de ser meio pé no chão, assim, ajudou muito. E joguei essa mesa, umas outras mesas de storyteller, cara. E foi umas mesas de storyteller, assim, que não deram muito certo. Não sei, tinha alguns problemas. E aí eu me afastei, cara. Fiquei um tempo sem jogar. Jogava de vez em quando D&D online com alguns amigos. Até a pandemia. Aí, pandemia, voltamos, cara, pra jogar. Aí eu joguei um pouco da quinta edição. Joguei. Um pouco do Tormenta que tava saindo. Mas aí o Alê, que é amigo nosso em comum, né? Ele me levou pra umas drogas mais pesadas, né? Ele me.
Um abração pro Ali.
É. Eu acho que foi até em 2019, ainda, quando saiu o D&D Moleque, a gente jogou um Hexcrawl junto.
Aquela época tava fervilhando, né?
Tava,
Foi muito
velho.
foda.
E aí eu pirei, cara. Eu acho que esse aí foi minha pira, assim, de descobrir blog, descobrir coisa, descobrir sistema novo, descobrir gente produzindo. E nossa, aquilo me encantou pra caramba. Aí eu caí no SR, cara. Aí vai jogar D&D antigo, vai Cairn, procurar
Deus
hack da
abençoe.
antiguidade. Deus abençoe, você cai no buraco de minhoca, né?
Sim.
Aí cai nas mesas de uns malucos aí, jogando Hyphel, sabe? Jogando
Sim.
Ark.
Legal, cara. Que maneiro, velho. Puta trajetória foda, bem, bem diversa, né? Passou por vários estilos e tal. Interessante, cara. Maneiro demais.
Li bastante coisa.
Pois eu queria saber também, Filipasso, do seguinte. Cara, teu caminho aí de publicações, a gente sabe que você, cara, você já fez um monte de parada antes de chegar nessa delícia que é o Melodia, mas eu queria traçar então esse caminho que te levou a essa escolha melódica, né? Qual é a composição harmônica aí para poder construir essa relação?
Ai,
Olha lá.
cara, eu sou aquela pessoa com foco zero, né, Samuca? Eu tipo, eu comecei várias coisas na minha vida e terminei poucas, assim, então já fiz de tudo.
Sim, também.
E aí, desenhar jogos é uma coisa dessa, né? Eu acho que eu sempre hackeei meus jogos, né? Eu comecei com hack, né? Eu não jogava GURPS. Eu peguei um pedaço ali, misturei com o que eu achei que tinha que misturar. Tinha ninguém para me falar que tava errado, então eu só fui fazendo, né? Apesar da polícia do Twitter, né, da internet, né, sempre tem a polícia das coisas, né? Tem a polícia do RPG também. Mas ela não vai na tua casa de verdade, né?
Isso,
Ela
essa. Que bom, né? Ainda bem, ufa.
Às vezes aparece um doido falando, ah, não pode jogar assim e tal, não sei o que tem. Mas ela não vem na tua casa de verdade. Então eu já fiz sair jogando do jeito que dava. Mas eu acho, cara, que a virada de chave, assim, foi realmente o contato com o SR. E muito também porque o Ale, quando ele entrou nessa, cara, ele me apresentou. Ele tava lançando o portal, né? Então ele tava
Puta, o
mexendo
portal é
com
foda pra caralho.
coisa de zine, assim. Pra quem não conhece, eu acho que procura ali, enche o saco dele. Ele é um ermitão da internet, você não acha ele na
É
internet?
maravilhoso, é o melhor eremita que você vai encontrar por aí.
Mas vamos lá, deve ter o um resquício desse zine em algum lugar, é muito legal. E cara, e aí você entra nesse buraco de minhoca com um monte de gente produzindo. Eu lembro que depois de jogar e ver, eu entrei em 2021, se eu não me engano. Na virada de ano, eu lembro que foi tipo uma resolução, assim, para mim. Eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa, velho. E aí saí conversando com uma porrada de gente. E eu sou ilustrador também, né? Eu sou designer, sou ilustrador, sou músico, né? Acho que isso vai ter uma ponte
Deus
com música.
abençoe.
Nada disso eu sou bom, tá, Samuca? É tipo, é tudo. A gente
Ah,
vai pela
não.
metade ali,
Vai
já vai.
marcando que você vai ver. Filipão metendo gol aos 45 do segundo.
É
Vamos.
ruim.
Ah.
Guitarra eu só toco tipo Ramone, sabe? Desenho eu só faço uns desenhos fofos. Então é tudo assim, mas eu faço, sacou?
Sim, com certeza.
E aí eu falei, não, cara, eu quero fazer também, assim, eu quero meio com um sentimento de devolver, sabe? Eu quero devolver, quero botar material aí. E fui conversando com um monte de gente e eu trombei, cara, o InPlay, que é um zine gringo de FKR, e eles produziam esse zine que tava na segunda edição. Ele era um zine sem, como é que fala? Agnóstico, né? Sem regra. E parte do parte não, né? Tudo que ele vendia era doado para alguma causa, assim. Então, eu lembro que a segunda edição eles doaram para um assentamento indígena no Canadá, coisas assim. Então, cada vez eles pegavam uma pauta, assim, e o dinheiro que era arrecadado. Então todo mundo meio que trabalhava de graça ali. Eu falei, cara, é perfeito, é o que eu quero fazer, sabe? Tipo, eu tô a fim de fazer, de quebra vou ajudar alguém. Aí eu sentei com a Lê, a gente escreveu uma dungeon junto, tinha um tema pro zine, que era Águas Profundas, uma coisa assim. Aí a gente escreveu o Templo Afundado, que é uma dungeon debaixo da água.
Puta que pariu, que nome foda, já falei aqui pro senhor.
Sim, é legalzinho, cara. É bem psicodélico, assim, bem gonzo. A gente foi nessa dungeon. Uma página só, assim, super simples. Que eu acho que era duas páginas por autor, uma coisa assim. No A5, né? E aí, cara, eu fiz capa pra esse zine. Fiz isso, ajudei umas outras coisas. Trabalhei num zines também de OSR, fazendo ilustração. Um da comunidade de OSR Arte. Eu fiz uns itens para eles.
Que massa, velho.
E aí, cara, mais no meio do ano, tava tendo. Agora, né, na segunda metade, tem aquela gen de One Page, né? E eu tava querendo participar, tava querendo fazer alguma coisa. E a ideia não completava, assim, cara. Eu tava querendo fazer uma coisa, inspirada em Dark Souls.
Ok.
E eu tava lendo bastante o Kerry na época, e a ideia não fechava. E aí, um dia eu fui dormir com Nação Zumbi na cabeça, cara. Fui deitar na cama.
Aí é bom, eu também uso bastante.
E aí, tava da lama ao caos tocando na minha cabeça. E aí eu falei, cara, se eu fizesse reverso, né? Um monte de morto-vivo que não morreu de ódio e volta para derrubar os tiranos, né?
Eita.
E aí eu escrevi esse zine, cara, que é engraçado se você procurar o From the Mudge, e comparar com as artes de hoje é até um susto, assim, porque ele tem uma caveira na capa, assim, a arte é toda dark. E hoje você pegar o que tá rolando no Catarse, assim, é completamente diferente, né? Mas foi meu primeiro passo, assim, para publicar sozinho e chamar alguma atenção lá fora. Porque assim que eu publiquei, o Oz, que era da comunidade FKR, ele tava abrindo a Hooker Press, que era a revenda de RPG que ele tem lá no Reino Unido. E uma amiga dele tava abrindo uma gráfica. E ele falou, cara, eu queria muito imprimir, vamos fazer. Eu falei, nossa, bora. E aí então a gente publicou e vendeu no Reino Unido.
Foda, foda.
Por causa dessa thread, o Yohai, que é o autor do Cairn. Como o From the Mud, ele é um hack do Kern, ele entrou em contato e falou, cara, seria incrível ter teu jogo do lado da onde a gente tá vendendo o Kern. Aí ele me passou uma lista de, tipo, uma tabela, assim, com tudo que ele tinha de contato com lojas e coisa e tal. Então, eu consegui abordar muita gente para vender o From the Mud,
Que foda,
com
cara. Que
esse
legal.
endosso dele, sabe?
Porra.
Então foi para Exalted Funeral, foi para Monkey Paul, enfim, cara, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, e aí tem o pessoal da Silver Hook na Rússia, também veio atrás para publicar, e foi super doido, assim, porque.
Caralho, que animal, velho.
Cara, foi muito louco. Foi a primeira vez que eu tipo, que fazer layout em cirílico, né? Porque.
Foda.
Quando que você vai escrever em cirílico na vida,
É
assim? E aí.
tetra, porra.
Foi demais, cara. Então a gente traduziu, assim, o cara traduziu, trabalhou comigo pra gente traduzir. E foi muito louco, porque ele. Na época que chegou lá, que a gente acabou, foi na época que estourou a guerra. Então ele fugiu pra Polônia, ele tava fugido e. E aí só atrasou assim, e ele ficava me mandando mensagem, ele falou: "Não, cara, agora eu quero imprimir esse negócio, agora faz muito sentido no meio dessa guerra toda". E aí por fim ele voltou, eu acho que ele, se eu não me engano, ele imprimiu a primeira vez na Polônia, e ele voltou para fazer um evento assim quando tinha baixado um pouco a poeira para fazer um evento na Rússia. Então, cara, foi muito legal assim. Eu entrei em contato, conheci muita gente massa por causa do From the Mud. E aí chega, finalmente, no final de 2021, o Forgotten Ballad, que vem a ser o Melodia Perdida, né? Eu publiquei ele, a primeira edição dele é um panfleto, né? Também de uma página, eu publiquei, eu acho que em novembro de 2021, uma coisa assim. E foi para uma jam do RPG Latam, que era para adaptar um videogame.
Certo.
E aí, naquela história minha do GURPS, né? A primeira coisa que eu quis jogar com um moleque, quis jogar de RPG, foi Zelda. E que é um jogo, cara, que eu jogava com meu pai quando eu era pequeno, aí cresci jogando.
Caralho.
Jogo até hoje, né? Teve lançamento esse ano e tudo. Então foi uma série que me encantou muito por causa do tom de aventura. É engraçado que eu enxergo muitas pontas com OSR, assim, né? É um jogo que o combate não necessariamente ele é desejado, ele tem uma exploração de mundo, ele tem uma exploração de dungeon, assim. Ele tem todo um design de dungeon que é muito dele, né? Lógico que com um clima completamente mais, acho que é mais positivo, mais folclórico e tal, muito único dele. Mas enfim, cara, é uma série que é muito querida para mim, então na hora de fazer a adaptação eu quis fazer dele, né? E
Caralho, cara.
aí eu me
É
debrucei,
foda.
cara, e eu escrevi muita coisa. Só que aí tinha tipo uma semana para acabar, né? Eu tinha feito um monte de tabela, um monte de coisa. E aí eu falei: "Ah, vou". Tinha uma semana, eu falei: "Vou sair cortando tudo e vai caber num panfleto". E aí fiz caber num panfleto.
Cara, é muita coisa, a trajetória é longa, mas a gente chegou num ponto agora e rufem os tambores, www.catarse.me/melodia. É lá que vocês vão encontrar essa versão em português do Grande Melodia Perdida aqui do nosso amigaço Felipe. E agora a gente vai entrando aqui mais profundamente nesse tema. Vamos
Boa.
nos enveredando aqui, né, cara? Eu queria então te perguntar uma coisa que é o seguinte: dentro desse escopo maior, que é a ideia de como surgiu e tudo mais, que você já começou a trabalhar aqui, vou pegando esse gancho para a gente ir entrando aqui em outras veredas. Você até me chamou para fazer umas melodias, né? Para a gente
Foi.
trabalhar no comecinho, foi muito legal. E, cara, tipo. Não foi só eu, né? Todo mundo ficou impressionado. Foi um grande acerto da Luz Negra. Parabéns pra galera da Luz lá por ter, né, encampado essa ideia, porque é um jogaço. Só de olhar no Catarse já é de encher os olhos, mas vendo vocês jogando, a coisa fica ainda muito maior.
Ai, que bom.
E eu queria te perguntar o seguinte, cara. O que que é, o que significa para você hoje, né? Passado esses testes, essas coisas todas, o Melodia, E o que que faz ele ser alguma coisa única em relação aos outros jogos que estão orbitando ao seu redor?
Boa. Cara, pra mim... É doido, assim, o Melody, ele abriu muita porta pra mim. Na comunidade. Eu acho que como eu fiz ele... Principalmente a primeira versão, assim, pra mim era uma carta de amor, né? A série do Zelda. E eu acho que isso... Isso acaba atraindo pessoas, né? Porque você vai achar outras pessoas tão apaixonadas quanto. Mas eu sempre quis colocar... Algumas coisas minhas, assim, né? E não me prender muito a isso, né? Quando... Desde a primeira publicação, eu coloco como inspiração, e de fato é uma inspiração, mas eu acho que ele tem o próprio tom dele, né? E uma coisa que eu acho que foi crescendo com melodia, e a gente amplifica, eu acho que nessa versão assim, a versão brasileira, inclusive, ela tá um pouquinho diferente da versão lá de fora, num sentido muito bom, assim, vai ser uma versão maior, mais completa. Mas algo que eu coloquei discreto, assim, sabe, que tá muito nas entrelinhas e nas ilustrações, talvez, e um pouco do tom do jogo, porque acho que nessa trajetória toda de voltar para RPG e redescobrir, eu também virei pai.
Eita fé,
Então eu
que
ganhei um
beleza!
muso, né?
Ah, que legal, cara.
O Calvin me inspira muito, assim, cara. Eu aprendo muito com o Calvin e tentar me virar, né? Sendo pai, criando outro ser humano. E uma coisa que cresceu muito, assim, nesse design. Que eu até comentei, né, dizer da questão da violência, assim, né, como é que você trata ela e como é que você introduz criança, né, a esse hobby, como é que você deixa, enfim, aí tudo isso que eu tô falando, assim, tô até saindo pela tangente aqui, mas é que muita gente que jogou, que teve contato com o jogo, sempre lembra de uma criança. Ah, lembra de um filho, lembra de um sobrinho.
Puta, que legal, cara.
Teve gente, sei lá, trabalha com criança e aí o jogo chamou atenção por causa disso. Então acho que ele. E aí posso até falar mais, assim, em questão de regra, mas. Porque eu acho que mecanicamente e a vibe, o jeito que ele é escrito, o jeito que ele é posto, a gente tenta muito fazer dele um jogo de aventura, um jogo de exploração de dungeon. Muito leve, assim, sabe? E o mais acessível possível. Então, até para essa versão, a gente escreveu um capítulo com algumas dicas de como jogar com crianças. E. Inclusive com tabelas para gerar conteúdo, como é que você faz as missões, e nomes exclusivos, assim, para usar com criança. Então, foi um jogo que enveredou muito, assim. Eu acho que para mim. Se você perguntar, né, qual que é o meu pitch hoje, eu diria, cara, é um jogo de aventura leve. Sabe? Ele vai ser leve nas regras, ele vai ser leve no tom, vai ser leve nos monstros, e ele vai ser leve se você quiser introduzir uma criança para ele, assim. Então, eu acho que é onde ele mais se difere, assim, né? Quem tem o primeiro contato é isso que eu ouço, sabe? Cara, teve o primeiro contato, deu uma folheada, leu um pouquinho. O que eu ouço de volta é tipo, nossa, é um jogo de fantasia tão único, tão leve, assim. Então acho que é esse um pouco do tom, assim. Então ele volta para mim muito como. Isso para mim é muito satisfatório, assim, de ter tido esse. De ter colocado algo sutil e muito no tom ali, assim.
Com
Não tinha.
certeza, cara. Sim, isso é muito.
E
Isso
ver
é muito fora
voltando.
do. Isso tá muito. Muito forte, muito presente, muito verdadeiro. E pulsa muito nesse sentido dessas sweet adventures, né? Dessas aventuras leves e gostosas e que ao mesmo tempo são inclusivas e são interessantes e realmente são aventuras mesmo para tirar o fôlego, mas sem, digamos, sem violentar, né? Aquilo que há entre o jogador e o seu personagem, né? Mas tem uma coisa que eu queria te perguntar, cara. Tipo, como que ele funciona o jogo de fato mesmo? Tipo, ele tem classes? Ele tem sistema de magia? Não? Como funciona? É exploração? É hexcrawl? Não é? Mecanicamente, qual é a brisa dele? O que a pessoa vai ter quando ela adquirir ele através do Catarse?
Boa. Cara, ele é um jogo de aventura e exploração. Então, eu acho que essas coisas vêm direto de Zelda, assim. E o que acontece é, tipo, a mecânica central dele, né? A mecânica de resolução de problemas e de desafios, ela é muito simples, assim. Então, a gente não tem classe, não tem atributos. Pra quem tá vindo, né? Acostumado com D&D, vindo de outros jogos, né? Não tem atributos, não tem habilidades. O que que importa? O que importa é muito o que acontece na narrativa compartilhada, na da ficção, e os itens que o personagem carrega, né? Então, assim como o Zelda, é muito importante o que você tá carregando no teu inventário pra resolução de problema.
Certo.
E aí, no fim das contas, o sistema de resolução é um dice pool. São até 4 dados que você rola, você tenta acumular esses dados e tenta um resultado de 5 ou 6 neles, né?
Okay.
O sistema, ele te recomenda usar só realmente em casos de perigo e desafio, né? Quando realmente tem algo a ser perdido ali. De restante, a gente dá algumas sugestões e algumas dicas de como resolver os desafios através da negociação e da conversa. Acho que muito de como a gente joga junto, né? Muito estilo que você pratica também. Mas aí, quando é necessária a rolagem de dado, vai tomar em conta ali um dado padrão. Você ganha um caso você esteja usando um item relevante. E um a mais se você tiver ajuda de alguém, e um a mais se você tiver alguma vantagem. Então eu gosto de usar muito um exemplo de tipo, cara, você quer pular por um buraco, né? Um buraco que não seria facilmente pulado. Então se você simplesmente pular, você vai rodar um dado só. Se alguém te der um empurrãozinho, te der uma ajuda, pô, você ganha mais um, de repente te dá um pé ali.
Certo.
Mas se você tiver uma vara pra pular esse buraco, são 3. Aí você me fala que você ainda pegou a distância, 4 dados. Então é essa a resolução dele.
Certo.
E a outra coisa que eu acho que vai chamar a atenção também, que é o sistema de mágica, né? Ele não é ele é um jogo onde a magia tá estritamente dentro dos itens mágicos ou através das canções.
Uau!
Então, para fazer magia, é necessário que o grupo, né, ou alguma parte do grupo, faça a execução de uma música, né? Então, esse é o tema principal do jogo, né? É ir atrás da...
explorar... das canções perdidas, né?
Exatamente, né? Dessas canções que guardam a mágica antiga e estão presas dentro de ruínas, né? Dentro de cidades antigas. Então é como se fosse uma busca por um conhecimento, por uma cultura antiga que foi perdida. E então os aventureiros, né? Os jogadores sempre jogam com heróis músicos. Eu sempre, quando eu tô numa posição de mestre, eu sempre chamo eles de banda, né?
que legal, cara. Porra, foda.
O que a banda de vocês vai fazer, né? O que a banda de vocês toca, qual que é o estilo de vocês. Então, e aí rola muito, assim, né? Tem outro ponto que eu trouxe dentro do livro, que é como montar a dungeon, né? Como que você faz ela para ter esse tom de um quebra-cabeça grande e ter um pouco dessa resolução também de como é que a música vai se encaixar ali, né? Que toda dungeon vai ter uma música dela, como é que ela ajuda a resolver os problemas da dungeon, ou a enfrentar o guardião maior daquela dungeon. Então ele tem esse tema de... O instrumento faz parte dos itens iniciais, a música ela é o propósito, o gancho principal do jogo, né? É o motor dele, né? É o motivo pelo quais as pessoas, os heróis estão ali
Perfeito.
se aventurando, né? Atrás dessas canções perdidas.
Cara, isso é muito, 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 muito bom, cara. Legal demais. Eu já até me vejo aqui, num grupinho como esse, no downtime, já falando aí, galera, esbocei aqui uma melodia nova, hein?
Olha lá.
Vamos negociar com o mestre. Ah, cara, que legal, que
É
maneiro,
isso.
sensacional isso de você sair explorando em aventuras leves em busca de melodias perdidas. Isso é muito, isso é poético, cara, é muito legal. Acho que a gente tava
Não.
precisando disso, sabe?
Uai, que bom.
É um certo alento. Eu queria te perguntar também o seguinte, cara, parte de publicação e catarse, né? Como é que funcionou lá na gringa? Como é que tá funcionando agora? Dá uma explicada aí pra galera.
Ah, tem essa parte da história, né? Que eu acho que é até legal falar, porque eu falei do panfleto, né? O Melodia Perdida não é um panfleto mais, né?
Isso.
Ele cresceu. Como eu tinha escrito muita tabela, porque o insight que eu tive foi de, cara, eu acho que a coisa mais preciosa que se tem para roubar de Zelda é o design de dungeons, né? O design do mundo. Então eu transformei tudo isso em tabela, todos esses aprendizados, um pouco do tom que eu queria dar, tudo isso virou tabela de conteúdo, cara, para você produzir os cenários, né, para criar os monstros, para criar as dungeons, para criar as relíquias, tem tabela para tudo isso. Então, cara, eu peguei esse conteúdo e em fevereiro desse ano eu tentei um financiamento pelo crowdfunder que é uma plataforma que é possível fazer através do Brasil, porque o Kickstarter não dá para fazer sozinho, precisa ter um endereço lá fora. Então eu consegui fazer pelo crowdfunder.
Ok.
E é uma edição que aí já é um formato maior, né? Ela tá com 56 páginas, se eu não me engano. Até mancada, né? Eu não sabia isso, mas eu acho que é isso. São 56 páginas lá fora. E aí ele foi financiado a primeira vez, então a gente entregou começo do mês passado. Todo mundo estava recebendo aí no mundo todo. E um dos apoiadores entrou em contato comigo e ele falou: "Nossa, cara, eu acho que eu gostei muito do teu jogo, acho que a gente poderia arrecadar muito mais. Você não quer fazer um Kickstarter? E aí eu te ajudo e tal." E aí a gente fez um Kickstarter no meio do ano depois, então ele foi refinanciado, mas aí a edição física só para os Estados Unidos também já foi entregue. Então rolou esses dois financiamentos lá fora, assim, para essa versão mais completa, então com bestiário, com as tabelas de conteúdo, as regras completas. E aí agora, obviamente, eu queria trazer para o Brasil também, né?
Uau.
E aí eu fui falar com o Bacinello lá da Luz Negra, troquei uma ideia com ele, joguei meu charme todo. E aí ele fechou comigo o projeto, então a gente está trazendo agora para o Brasil uma edição brasileira através da Luz Negra. Eles estão me ajudando com o financiamento, assim, dando uma super força, fazendo um trabalho de reedição também do livro. A tradução, o João Pedro, que trabalhou comigo na edição do livro em inglês, está trabalhando também na tradução. E aí a gente vai ter uma revisão a mais. E aí tem esses capítulos a mais, né? Tem mais conteúdo em relação aos equipamentos, tem mais conteúdo dessas dicas e regras para jogar com criança. Tem. Tem algumas coisinhas a mais que eu vim escrevendo nesse meio tempo, tem algumas aventuras que eu vim escrevendo, e tem mais monstros. Eu basicamente dobrei o número de monstros do Melodia, e aí
Opa, nós gostamos disso.
A gente já tá sonhando com as metas estendidas para poder chegar nesse conteúdo também, né? Então, vão ter algumas coisinhas a mais em relação ao conteúdo. A gente está revendo para deixar algumas regras mais claras, para trazer esses conteúdos a mais. Tem conteúdo de magia a mais também. Eu escrevi semana passada esse conteúdo. Então, e a capa também é diferente, né? A gente quis fazer essa. Assim que chegou, a gente discutiu bastante, eu e o Bacinello, sobre a capa, faz, não faz. E a decisão foi muito de tipo, ah, cara, eu acho que merece, sabe? Só por ser uma edição nacional, uma edição nossa, no nosso país, acho que merece ter uma capa diferente. Então a ilustração que tá tendo no livro só vai ter aqui nessa edição, né? Tá? O livro tá no mundo inteiro, mas a nossa edição vai ser diferente.
Yes! Vai, Brasil!
Vai! Brasil, Brasil, Brasil!
Cara, que coisa linda! Fala uma coisa pra mim. Como é que funciona a questão das metas e das recompensas no Catarse? Pra galera já chegando agora no www.catarse.me/melodia. Vai lá.
Boa! Bom, a gente está com meta de 25 mil, a meta total do livro. Então tem recompensa para pegar o livro físico e o PDF, só o PDF. Tem alguns combos também para pegar com outros títulos da editora. Então dá para pegar o Breu, quem perdeu o financiamento do Breu, do Conspirações, dá para pegar junto.
Legal, velho.
Então a meta, cara, é super tranquila, 25, assim, eu acho que vai dar muito bom, a gente vai conseguir bater. E tô esperando para bater as extras, que aí de extras a gente tem as adaptações para os VTTs, tanto o Roll20 quanto o Foundry. A gente tem inclusão de mais monstros. Os monstros estão prontos já, estão praticamente todos ilustrados. É basicamente colocar no livro, então é um conteúdo que está muito garantido. E a capa dura, por fim, né? Ali a última meta nossa. É a meta de capa dura. Eu quero muito chegar na capa dura, porque tem outras, assim, dando um pequeno spoiler aqui, aproveitando, tem outras negociações acontecendo para ampliar ainda mais o livro.
Nossa
Então,
mãe, pula boi, pula cavalo,
vamos!
que delícia, velho!
Ah, eu fico empolgado, cara. Eu gosto de escrever esse negócio. Então, quanto mais a gente conseguir, mais longe a gente conseguir chegar, mais longe a gente vai. Então,
Coisa linda.
tem bastante coisa. Tem duas aventuras, então, para entrar mais, além da aventura padrão que tem. Mais monstros, eu acho, se não me engano, 46 monstros total, assim. Todos eles têm seis variações. Então, é muita coisa.
Nossa,
Bastante
cara,
coisa.
que foda. Fala uma coisa pra mim. Se a pessoa quiser dar uma olhadinha numa jogatina, pra ela dar aquela confirmada, onde que ela procura? É no site mesmo? Passa o site pra nós aí.
Boa. Na própria página do Catarse tem.
Opa!
E dá para procurar também pelo canal da Câmera Obscura. A gente fez quatro jogos lá. Na página do Catarse vocês vão encontrar três deles. A gente está para subir o quarto jogo. Cada jogo com um mestre diferente, então dá para ver toda a abrangência, né? E como que cada um encara essa coisa de construir um jogo de aventura ao redor de música. Então tem um jogo comigo, tem jogo com o Stefano, com o Bacinello, vai ter jogo com o Klebs também para entrar. Então é muito legal, tá bem variado assim. A maior parte deles usaram os materiais de construção de dungeon para fazer as aventuras. Então isso é muito legal assim, dá para ver um pouco do flavor que o sabor, né, que cada mestre traz, mas também um pouquinho. Então confere na página, tem lá os links ou no canal do YouTube da Câmara Obscura.
Maravilha, ó. Enquanto vocês estão ouvindo esse podcast, dirigindo o um carro e tal, de repente aconteceu alguma coisa e sua mão não consegue mais se controlar. É www.catarse.me/melodia. Você vai, escolhe um apoio, confirma agora já, não depois. É, pessoal, o negócio é o seguinte. Nós vamos nos despedindo dessa música boa que estava ressoando aqui, leve, presente e contundentemente nos nossos corações. Esse grande Felipe aqui vai se despedindo, não sem antes fazer um jabazinho final, passar aquela manteiga no peixe. Vambora.
Boa. Samuca, obrigado, cara. Queria agradecer demais teu espaço aí e amizade. Ainda bem que rolou finalmente.
Yes.
É um projeto que, cara, eu tenho muito orgulho, muito carinho, assim. Todo mundo que me ajudou a testar, todo mundo que participou, que tá trabalhando nesse projeto. Queria aproveitar para agradecer também, porque acho que tem muita gente que me ajudou e colocou sangue para fazer acontecer. Vocês podem me procurar nas redes como Cool Way Inc. Então é cool de cool em inglês, COOL, Way, Way, INK, Ink de tinta. Complicado pra caralho, né? Mas é como
cool
se fosse...
Cool Way Inc. Não, não tem erro, não.
É, Cool Way Inc. É como se fosse você falando um Kuei meio caipira com um
isso. E outra coisa, você não precisa se preocupar, porque conforme você vai falando a letra aqui, o dedo do cara tá indo. A magia já tá acontecendo, não tem erro entre um e outro.
Então dá pra me achar no Twitter, no Instagram. E já tem jogo novo em playtest aí, quem sabe já aparece ano que vem.
Eita ferro, nós quer saber tudo. Mas calma aí, gente, calma o coração, segura a onda. Vamos finalizar dessa seguinte maneira. A gente vai se despedindo aqui, ouvindo, né, ao som de Scarborough Fair, aqui da versão Simon Garfunkel. Enquanto nós vamos nos despedindo aqui, quero convidar você para esforçar-se em ficar acordado. Porque talvez esse lindo sonho acabe e você acorde num deserto terrível, cheio de desgraças e diabos querendo fatiar você e os seus amigos. Pode acontecer, mas para você saber qual é o final dessa história, você vai acessar o Linktree do Brainstorm RPG, procurar por Ark e vir jogar com a gente. Nós temos uma mesa aberta e nós queremos receber você. Filipão já passou por lá, um monte de gente já passou por lá, tem muita gente legal, a gente bate um papo, e o negócio é construir coletivamente com 1 milhão de pessoas alguma coisa que nós estamos chamando aqui de Ark, tá? E se você, ao invés de jogar nas mesas abertas, quiser tipo jogar o Ark mesmo, experimentar esse deserto de dunas negras, de zigurates suntuosos, de alienígenas macabros, de magos e arquitetos, se você quiser experimentar esse grande pesadelo terrível, você pode chegar na loja da Buró e comprar o livro físico ou digital, que já está disponível a R$89,90. Para apoiadores do Brainstorm RPG no www.apoia.se/brainstormcast, você tem cupom de desconto e faz baixar ainda mais. Então, chegou a tua oportunidade de vivenciar o sonho, mas também um pouquinho do pesadelo. Correto, Felipe X?
Opa, cola aí que tem uns esqueletos meus nesse deserto aí.
Vai que cola, né? É um fêmur humano a mais.
Exato, é uma meia dúzia ali que você pode aproveitar um fêmur de repente.
É verdade, cara, é verdade. Os sábios antigos já diziam: raspem seus ossos, construam suas casas. E com isso, nós vamos nos despedindo e vamos ficando para a próxima. Se você gostou desse episódio, ouça os episódios anteriores, siga o Brainstorm RPG nas demais plataformas. Um grande abraço. Valeu, Filipão. Até a próxima. Fui.
Falou.